peste espalha-se pelos Estados Unidos. A história inspira o novo livro de Gonçalo M. Tavares. Neste ensaio geral, escutamos o escritor sobre esta obra que levou 7 anos a lançar. Mais à frente, o encenador Marco Martins e o espetáculo que nasceu a partir da Rusga Policial no Martim Moniz, em Lisboa, um festival de circo em Águeda e o novo disco de Luís Varatoso. Temos ainda sugestões de livros com Guilherme de Oliveira Martins. Seja bem-vindo ao ensaio geral. É um livro que levou 7 anos a sair. O fim dos Estados Unidos da América é a nova obra de Gonçalo M. Tavares. O escritor regressa ao formato da epopeia que usou em Uma Viagem à Índia, mas desta vez a história passa-se noutro cenário. No centro da ação, uma peste que contamina os Estados Unidos. O leitor vai encontrar o regresso da personagem Bloom, o herói da viagem à Índia, mas numa América dividida entre a direita e a esquerda, com muitas outras personagens à mistura. É um livro que, explica Gonçalo M. Tavares, foi escrito antes da pandemia, mas que implicou muito tempo de revisão.
Os 7 anos são da escrita. A escrita propriamente dita normalmente é rápida, não é?
Estranho. Pois o que eu demoro é a rever, a entranhar-me, a saber o que é que deixo cair, etc. Mas
sim, eu acho que isto é um livro muito livre.
É uma história, basicamente, de uma peste que entra nos Estados Unidos e de alguma maneira de como o país vai reagindo, como as várias seitas malucas vão tentando descobrir a cura para a peste e, a certa altura, a tensão de uma possível guerra civil. Portanto, há aqui a questão do Ted Trash Left Wing, há aqui a questão política, há depois um ativista, depois há assim, um informático. É uma grande diferença em relação à Viagem à Índia. Precisamente, Viagem à Índia era um livro em que o Bloom era o centro, o único. Esta epopeia é uma epopeia de personagens. Tem um Tai Chi, um mestre chinês, personagens da mitologia grega, Leia, Jocasta e Tiresias. Portanto, remete também para o mito de Édipo. E, portanto, e em termos de linguagem, como estavas a dizer, nada tem a ver, julgo eu, com o Viagem à Índia. É um outro mundo mesmo.
Nesta tragédia greco-americana, como lhe chama Gonçalo M. Tavares, o autor explora uma nova forma de escrita.
Eu sinto perfeitamente que não conseguiria escrever isto há 10 anos. Ou seja, isto até em termos técnicos é muito mais exigente, não é? Me interessava muito esta questão da língua, da liberdade da língua também. Ou seja, aqui há a linguagem mais erudita, eventualmente, ou mais cuidada, de repente abalroada com uma linguagem mais popular. E isso parece-me algo que também posiciona a epopeia no século XXI, no sentido em que a epopeia clássica era precisamente uma espécie de blindagem da linguagem, de uma linguagem muito fechada, não é? E eu acho que uma das coisas fundamentais dos tempos que vivemos é esta não divisão das palavras, numas palavras altas e palavras baixas, ou palavras ricas e palavras pobres. E hoje temos um dicionário único. E é com esse dicionário que eu, não com dicionário literalmente, mas com, até porque eu escrevo instintivamente sem pensar nas palavras, mas havia aqui uma liberdade completa de repente poder até começar uma frase num tom e terminar noutro.
São cerca de 900 páginas de epopeia, em que as personagens surgem como num palco, vão entrando e cruzando-se. Gonçalo M. Tavares admite que este livro não é uma crítica aos Estados Unidos de Trump, mas um olhar para o país mais rico do mundo, onde a peste pode ser a pobreza ou o desemprego.
Pode servir também como um eventual diagnóstico dos Estados Unidos da América. Mas é muito importante dizer que eu admiro uma quantidade de coisas da América. Eu fiz uma grande viagem pelos Estados Unidos, de carro. Eu tenho familiares que estudaram nas universidades americanas. Os Estados Unidos têm uma questão da ação absolutamente incrível, de resolver os problemas, não é? Nós fomos à Lua, se calhar até resolvemos a questão das vacinas, porque há ali um espírito americano de ação completamente que eu admiro. Mas claro que há outras coisas que eu não admiro nada. Não apenas de agora, mas agora talvez mais evidente quando vemos o que é que está a acontecer. Mas uma das coisas que está aqui precisamente é a questão da riqueza e da pobreza. E uma coisa que eu não admiro é que um país que é o país mais rico do mundo, que produz mais riqueza de longe, mais do que a China, tem 40 milhões de pobres. Portanto, isto é até quase paradoxal, não é? Chamar a um país rico que tem
40 milhões de pobres não parece, é mesmo uma visão de riqueza que não é minha, não é? E portanto, isto, a primeira coisa é, isto não é um ataque aos Estados Unidos, é pensar como é que um império hoje lida com um problema. Pode ser uma peste, mas a peste pode ser o desemprego, a peste pode ser qualquer coisa.
O escritor Gonçalo M. Tavares volta ao seu anti-herói Bloom, uma personagem que se assemelha a um Dom Quixote de Cervantes.
É engraçado porque o Bloom, sim, é uma espécie de Dom Quixote, nunca tinha pensado nisso. A grande diferença realmente é que isto é um livro de personagens, mas está sempre aqui o Bloom a tentar resolver qualquer coisa, não é? É um homem aparentemente banal, mas que ouve de um oráculo e ouve de algumas vozes, de um psicanalista, etc., de que é ele que vai salvar a América da peste, não é? E de repente parte pelo país. E sim, é um Dom Quixote no sentido que é alguém pouco prático, é um bocado trapalhão. Não há moinhos, não é? Mas há de alguma maneira, sei lá, seitas que de repente dizem que vão curar a peste com uma dança de 10 mil pessoas, muito lenta, em que o polegar e o indicador, só o polegar e o indicador é que mexem ligeiramente da mão direita. E se isso acontecer sincronizado com 10 mil pessoas, isso vai curar a América. E de repente o Bloom está diante daquele bailado, meio fascinado, meio desconfiado. Portanto, é alguém que vai, que tem assim, uma espécie de moinhos de vento da cura da peste. É alguém um bocado ingênuo, também tem uma parte Sancho, mas o Creonte, sim, o amigo dele, pode ser visto como muitas vezes mais terra a terra, não é? Ele vai dizendo ao Bloom: atenção, tu não és um herói, não és um super-herói, não é? E acho que pode ser engraçado essa alusão ao Dom Quixote e ao Sancho.
O Fim dos Estados Unidos da América é um livro com a chancela Relógio de Água. Para dar rosto às dezenas de imigrantes que foram alvo de uma rusga da polícia no Martimunis, em Lisboa, o encenador Marco Martins criou o espetáculo Um Inimigo do Povo, numa altura em que se completa um ano deste acontecimento que gerou controvérsia e uma série de reações. O espetáculo estreia este fim de semana em Braga, no Teatro Circo. Marco Martins quis trazer para o palco aqueles que tinham sido alvo da rusga.
Essas pessoas, algumas já não estavam cá, outras já estavam noutro lugar, muitas tinham muito medo, porque houve pessoas logo a seguir à operação que tinham falado e tinham contado, e depois tinham sido perseguidas, sobretudo de partidos de extrema-direita, mas mesmo na própria comunidade. Havia as facções, devemos falar, não devemos falar, etc. E, portanto, dessas pessoas há uma no espetáculo, e depois fomos alargando para a comunidade imigrante da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, do Nepal, que era sobretudo essas pessoas que estavam naquele momento, naquela rua.
E Marco Martins foi escavar as histórias de vida de pessoas como estas.
My name is Imdi Nurul Amin. I come from Bangladesh. I am 36 years old.
I'm Soil Rana. I'm from Bangladesh too, and my age is 40 right now.
Eu chamo me Kamal. Eu vivo em Portugal. Eu moro em Cais da Sodré. Eu tenho 31 anos. Passaporte, 36 anos.
Amin, Shoel e Kamal são três dos artistas que integram o espetáculo com as suas histórias de vida a que Marco Martins quis dar voz.
Algo que era muito importante, que era combater esta ideia de uma massa uniforme de pessoas, não é? Esta falta de individualidade, esta desumanização, como se fala da imigração, como se fosse uma massa uniforme, sem rosto. E, portanto, nesse sentido, cada uma destas histórias é particular e é diferente, porque as razões que levam as pessoas a emigrar são muito distintas. E, portanto, na peça fala-se muito sobre isso. E também estratos sociais muito distintos. Por exemplo, temos uma médica de Bangladesh que agora ainda não tem licença para exercer, mas trabalha em apoio, por exemplo, a pessoas do Bem Formoso com problemas de toxicodependência ou de planeamento familiar, ou o Amin, com quem tu falaste, era um district leader e uma pessoa que tinha um género de um trabalho com uma ONG para proteger teenage pregnancy e planeamento familiar, e acabou por ser perseguido. Gosto muito da história do Kamal, porque é uma história de amor. No Bangladesh, na verdade, não existe love marriage, como eles dizem, só existe casamentos combinados ou de conveniência, ainda hoje. E ele gostava de uma rapariga e sabia que a família não queria casar, e portanto ele emigra para conseguir ter dinheiro e ter um estatuto diferente, e portanto é de uma classe social muito diferente da Sabera, por exemplo, que é médica, vem de uma família. Há outra mulher que é Sharkar, que fazia performance e, portanto, fazia performance de ativismo político.
Amin diz-nos que no palco mostra as suas duas vidas.
In this stage we are showing in before in our country what we did.
Neste palco mostramos a vida de antes no nosso país, aquilo que fazíamos, o que era a nossa vida e também o que fazemos aqui neste país e quais as diferenças destas nossas duas vidas.
I work in this country in food delivery.
Em Portugal eu trabalho na entrega de comida, mas no meu país, com o meu trabalho, eu tinha outro estatuto. Quando estou aqui, não sou a mesma pessoa. São vidas diferentes, estatutos diferentes. E neste espetáculo represento estas duas vidas. Mas tenho muitas saudades da minha outra vida. Também gosto desta. É boa para mim.
Estas vidas contadas em Um Inimigo do Povo querem ampliar os anónimos da Rua do Bem Formoso, em Lisboa.
Criar uma voz e um rosto para aquelas pessoas que estavam de costas naquela fotografia, né? É uma fotografia, para mim, simbólica, porque para já só existe aquela. Tem um ângulo esquisito, porque não é, é assim tirada de cima. Normalmente as fotografias ou estão de um lado ou estão do outro, não é? Nos conflitos. E esta está tirada de cima. E marca um ponto, para mim, icónica na forma como nós passamos a lidar com este problema da imigração e numa certa imagem, não por acaso, a Rua do Bem Formoso tornou-se num símbolo da imigração, porque há uma geração que não conhece a história daquela rua. E isso nunca é muito raro ver no meio de informação fazer um retrato, por exemplo, do Bem Formoso nos anos 80, com todos os problemas de droga, de prostituição. Eu morava ali perto e, quando era miúdo, era quase uma prova ter que passar na Rua do Bem Formoso, sendo que não havia imigração. Portanto, a rua, neste momento, é muito mais segura, por exemplo, do que era nessa altura, diria eu.
À procura de trabalho, continua Shoel. Este engenheiro informático veio do Bangladesh, mudou de país por amor e, em Portugal, encontrou a liberdade para respirar.
Para mim, Portugal deu-me liberdade, porque aqui eu consigo respirar. Eu deixei o meu país, emigrei, porque o meu povo fez coisas más que foram muito tóxicas para a minha vida. Eu quero ser livre, respirar. Por isso, para mim, Portugal é um sítio onde respiro.
Portugal is a breathing place.
Mas as vidas destes imigrantes que respiram liberdade em Portugal chocam com a burocracia e Marco Martins trouxe também isso para o palco.
Temos muitas entrevistas também da AIMA dentro do espetáculo, não é? E uma das coisas que tu precisas ter, há dois documentos que são muito difíceis para um imigrante ter um atestado de residência, porque a maior parte deles vivem em casas divididas, não têm contratos de renda, não têm recibos. E o contrato de trabalho? O contrato de trabalho devia ser muito fácil, não é? Porque a maior parte deles estão a trabalhar. Só que, por exemplo, mesmo quem trabalha para a Uber não tem um contrato de trabalho, tem uma conta. Há várias realidades sobre o mundo laboral e as formas de exploração desta imigração de que se fala, direta e indiretamente.
Criado para a capital da cultura de Braga, este espetáculo mostra um desejo de muitos imigrantes que procuram Portugal. Todos querem o mesmo que Kamal.
Eu gosto de Portugal. Eu quero morar em Portugal.
Marco Martins diz que este não é um espetáculo de militância. Ao encenador perguntamos, contudo, se está preparado para alguma reação que possa partir da plateia.
Eu espero que não, não é? Mas neste momento já não sabemos muita coisa, não é? Acho que é uma coisa que é muito importante, que é que se continue a falar da falta de clareza de certas ações, não é? E que, porque uma das coisas que... É porque estas rugas continuam a acontecer no Bem Formoso, mas é muito importante que essas ações sejam justificadas. Porque, sabes, quando eu tive a ideia de fazer este espetáculo foi porque eu achava, ingenuamente, na altura, que daqui a um ano ninguém se vai lembrar disto, imagina, na minha ingenuidade. E daqui a um ano isto é só o assunto. Domina todas as mídias e toda a política e portanto era um bocado essa ideia de que uma grande vontade perante a indignação daquela, que aquela imagem causa ou me causou a mim, mas também uma vontade de conhecer o que é que estava por trás daquela imagem, não é? O que é que os rostos, dar uma voz àquela imagem.
Um Inimigo do Povo, de Marco Martins, estreia sábado às 9:30 e repete domingo às 16:00 no Teatro Circo de Braga. O espetáculo, interpretado em português, inglês, bengali e outras línguas e legendado em português, vai também estar no Porto, no Rivoli, dias 16 e 17 de janeiro, e no CCB, de 13 a 15 de março. Natal é tempo de circo e em Águeda vai encontrar por estes dias um festival de circo contemporâneo. Até domingo, o Circus Fest dá palco a companhias nacionais e estrangeiras que exploram a linguagem do circo, mas de forma inovadora. Entre acrobacias, números de equilíbrio e palhaços, há de tudo um pouco neste festival integrado na iniciativa Águeda é Natal. Edison Santos, vereador da Cultura da cidade, explica o que vai poder ver.
O circo vai andar por vários sítios da cidade, não só em rua, mas também em sala. Nós queremos mostrar que o circo também pode ser visto de uma forma mais de arte espetáculo. E, portanto, vamos dar aqui a oportunidade a algumas companhias. Estamos a falar de duas companhias espanholas, uma italiana e uma portuguesa, que vão proporcionar e mostrar um espírito de circo diferente. Toda a gente sente o circo como algo de muito natalício, algo que as crianças estão habituadas a ir ao circo, mas neste caso em concreto o circo aqui é um pouco diferente, ou seja, é apresentado de uma forma muito mais artística. Portanto, é esse o nosso objetivo, é mostrar que o circo pode ser muito mais do que aquele circo que normalmente gostamos habituados a ter.
A ideia é propor um fim de semana em família em Águeda, onde além dos espetáculos de circo, poderá haver, quer no Centro de Artes, quer na cidade, animação de Natal.
São os espetáculos que vão ocorrer no Centro de Artes de Águeda e também nas ruas da cidade. Posso enumerá-los, mas é mais fácil se calhar consultarem a página do Centro de Artes, onde está lá explicado o todo, quem são os artistas. Uns vão ser apresentados quer no Café Concerto da Alta Vila também, onde já estamos a habituar as pessoas a irem e para verem alguns espetáculos, neste caso o espetáculo de circo, e tudo isto vai ser incluído na programação do Natal, que é aquilo que temos em Águeda para mostrar as instalações de Natal, o nosso maior para Natal, o mais pequenino, e portanto vamos criar aqui uma dinâmica natalícia, sim, virada para famílias, mas que irão acontecer em vários espaços da cidade.
Até domingo, integrado na iniciativa Águeda é Natal, o município, através do Centro de Artes de Águeda, dedica a programação ao circo contemporâneo, com espetáculos para todas as idades. No Ensaio Geral, escutamos agora mais sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que continua a sua lista de Natal.
Prossigo com a lista de livros de Natal e começo por Alexandre Castro Caldas, numa obra essencial para os tempos que atravessamos. Escreveu Inteligência Vital, Estupidez Artificial, na Contraponto. E aqui percebemos a diferença entre um instrumento importante que não pode ser confundido com um fim em si. Temos de compreender as virtualidades de um progresso, tirando o melhor dele sem cair na sua servidão. Depois, falo de uma leitura inteligente sobre a construção da democracia. A autora é Maria Inácia Rezola, o título Revolução, a construção da democracia, na Dom Quixote. Recusa das simplificações, privilegiando a ideia positiva de aproveitar ao máximo o que tem o pluralismo, o equilíbrio e a separação de poderes numa cidadania livre e responsável. Diorin Pabuk, Memória das Montanhas Distantes, na presença, onde temos um elogio da liberdade criadora, do encontro entre a arte e a literatura de um autor que representa a compreensão das raízes e da capacidade de entender a dignidade humana das diferenças, de José Gil e Ana Godinho, Pontas Soltas 2, Espaço, Arte, Liberdade, na Relógio d'Água, como trazer o infinito à finitude, como compor um pouco de ordem com o caos que nos cerca e angustia, como construir estabilidade e segurança sem perder a liberdade. De Clarice Lispector, nos 10 anos da Companhia das Letras em Portugal, leia-se Legião Estrangeira, 13 contos e diversas crónicas, pondo-nos perante o grande enigma da criação artística e da descoberta do outro. De Roy Arundhati, Na Asa, Meu Abrigo, Minha Tempestade, é uma ode à liberdade, aos amores difíceis, à paixão pela vida. E termino homenageando nesta semana em que nos deixou Clara Pinto Correia, como personalidade que tanto contribuiu para enriquecer entre nós não apenas a cultura literária, mas também a cultura científica. Numa palavra, para tornar a cultura mais rica. E neste Natal, recomendo uma obra inesquecível que marcou e marca a nossa literatura e a língua portuguesa. Falo de Adeus Princesa, a que regressamos sempre com gosto. É uma memória que simboliza bem a importância das boas leituras.
andas a estudar, mas não queres aprender. Marcas o jantar, mas não sabes aparecer. Dizes para ligar, mas não podes atender.
Chama-se Contrafação, é o terceiro álbum da luta livre do músico Luís Varatoz. Depois dos discos Técnica de Combate e Defesa Pessoal, neste trabalho as músicas foram surgindo de forma diferente.
Há uma canção que me surgiu o refrão quando... enquanto eu fazia uma viagem para o sul, para o Algarve, em que a paisagem alentejana modificada como está me fez abrir um tema para uma música que depois foi acabado em Lisboa. Há outras canções em que apareceu uma frase que eu apontei no telemóvel ou falei e gravei, por exemplo, numa visita, numa das idas ao supermercado, numa passagem aqui pela avenida, por exemplo. Quer dizer, elas vão surgindo, essas ideias vão surgindo, eu vou apontando e vou desenvolvendo, sem nunca ter muita certeza do que é que vai dar no fim. Curiosamente, depois quando acabei, ou quando fechei o leque de canções para este disco, percebi que havia este fio condutor, que é esta questão dos comportamentos e daquilo que no fundo nós somos hoje em dia.
Num registro musical, só com voz e guitarra acústica, Luís Varatoz quer deixar uma reflexão sobre os dias de hoje.
Há cópias de cópias e geralmente cópias baratas a todos os níveis. Nós próprios, portugueses, somos impelidos a fazer a nossa própria contrafação. Nós acabamos por, em termos culturais, por exemplo, tentar replicar aquilo que nós somos através das romarias, dos santos populares, da música como o fado, e transformar isso num produto barato e que seja atrativo ao turista. Também fazemos isso com a paisagem, com o excesso de turismo nas nossas cidades, aquilo que vamos fazendo para vender cada vez melhor o nosso território. E foi por aí que eu peguei neste termo da contrafação. Realmente estamos numa fase em que já não são só os chineses a fazer contrafação. Né?
É com Redes a Mais, de Luta Livre, de Luís Varatoz, do disco Contrafação, que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.
Joguei na raspadinha, comprei uma cautela. Fui ver passar a banda, mas não vieste com ela. Mas não vieste com ela. Corri atrás de ti, como é habitual. Ofereci-te um livro, deita ao recital. Lito dois poemas em linguagem gestual. Lá fomos os dois em noites culturais. Jantamos e depois partilhamos os morais. Mas tu não te ligaste por razões sentimentais. Já tinhas redes a mais. Nem tens vagar para ir à natação. Tens falta de ar, problemas de atenção. Deixas passar o prazo da medicação. O tempo voa sem justificação. Perdes o tino, falhas a gestão. Nunca soubeste resolver a equação. Vais acabar a sofrer do coração. A sofrer do coração.